hoje, dia 20 de junho, que é também o Dia Mundial do Refugiado. Tanto que abrimos hoje o programa destacando aí esta data. E justamente para falar conosco sobre esse dia, está conosco o Luiz Fernando Godinho, que é o porta-voz da Acnur. A Acnur é a agência da ONU para refugiados, com quem nós vamos, a partir de agora, conversar. Senhor Luiz Fernando, seja bem-vindo aqui ao Revista Brasil. Muito obrigado ao senhor pela atenção. E qual é a grande reflexão que o mundo tem que fazer diante desse dia, né, que marca, portanto, aí, acima de tudo, respeito aos refugiados, aqueles que praticamente são deslocados dos seus lares, dos seus países, porque buscam realmente aí segurança. E do outro lado, países que entendem, portanto, essa situação e abrem as suas fronteiras, quando na realidade nós temos também países que infelizmente não permitem que os deslocados cheguem também nesses países. Qual é a grande reflexão para esse dia? Muito bom dia para o senhor.
Bom dia, Walter. Obrigado por essa oportunidade de estar com vocês aqui na Rádio Nacional. Realmente o Dia Mundial do Refugiado pretende ser uma celebração do espírito humano, né, e da força de milhões de pessoas que, mesmo sendo forçadas a se deslocar dos seus países, elas lutam incansavelmente para melhorar as suas vidas, as das suas famílias e das comunidades que acolhem essas pessoas. Entretanto, os números sobre o refúgio no mundo nos levam a uma reflexão que vai além dessa celebração, desse lado, digamos, positivo, dessa resistência, dessa resiliência das pessoas refugiadas. Nós anunciamos que, no final do ano passado, os números de refugiados e pessoas deslocadas dos seus locais de origem por forças de guerras e conflitos, etc., chegou a quase 90 milhões. E se a gente soma esse número, aquelas pessoas que já foram afetadas pela guerra da Ucrânia, nós já estamos falando em mais de 100 milhões de pessoas, um número realmente inimaginável e que nos traz bastante preocupações, né? E a situação é exatamente como você colocou, quer dizer, por um lado existem exemplos muito positivos de pessoas, de países que têm recebido as pessoas refugiadas, têm aberto as suas fronteiras para que elas possam entrar e serem protegidas num outro país, enquanto que outros têm mantido posições bastante restritivas a essa proteção. E uma outra reflexão que é feita é no sentido exatamente de olhar as razões pelas quais essas pessoas estão se deslocando. E as razões são as guerras, são os conflitos. Então, se a comunidade internacional não se organiza e não prioriza efetivamente a questão de conflitos, infelizmente, no próximo ano, no próximo Dia Mundial do Refugiado, nós vamos estar aqui de novo falando de um número ainda maior que esses 100 milhões que foram anunciados hoje. Então, essas são algumas reflexões que eu trago aqui para você e para os ouvintes da Rádio Nacional.
Fazendo um recorte dessa situação, ou seja, em que os países no mundo têm países que abrem suas fronteiras, fazendo, portanto, um recorte sobre o nosso país, o Brasil. De que forma o Brasil tem recebido essas pessoas que optam pelo nosso país em busca de refúgio, Luiz?
Não, apenas fazendo um pequeno ajuste na sua pergunta, não é exatamente uma opção, né? A gente sabe que as pessoas que fogem de guerras e conflitos, elas chegam aonde elas conseguem chegar, né?
Tem razão.
Mas, assim, feita essa observação e indo à sua pergunta, o Brasil tem recebido as pessoas com bastante dignidade, com bastante solidariedade. Inclusive, nesse ano, o Brasil marca 25 anos da Lei Brasileira de Refúgio. É uma lei que está alinhada com a Convenção Internacional sobre Refugiados. Ela tem permitido o funcionamento regular do Comitê Nacional de Refugiados, que analisa os pedidos que são feitos ao governo brasileiro. A lei também tem assegurado a participação efetiva da sociedade civil, do setor privado, das agências internacionais, no caso o Acnur, nessa resposta conjunta à situação das pessoas refugiadas no Brasil. Então, assim, por um lado, o Brasil tem esse arcabouço jurídico muito bem definido. As pessoas refugiadas, elas têm direitos a todos os serviços públicos universais que nós brasileiros temos, como, por exemplo, saúde, educação, programas de distribuição de renda, programas de habitação, desde que elas estejam, né, dentro dos critérios desses programas. Então, o país tem demonstrado uma grande solidariedade, mantido as suas fronteiras abertas, à exceção agora do período da Covid, e acolhendo essas pessoas. Mas é um processo bastante desafiador, né? Porque não é apenas a resposta do país como poder público, é uma resposta também que precisa vir da sociedade, precisa vir de nós como cidadãos, no sentido de entender as necessidades dessas pessoas, entender as razões pelas quais elas chegaram até aqui e dar a elas uma oportunidade de recomeçar na nossa própria comunidade, né? O nosso envolvimento como cidadãos também é muito importante nessa resposta.
Doutor Luiz Fernando, quem também conversa com o senhor é o nosso editor da Agência Brasil, o Aécio Amado. Vamos lá, Aécio.
Bom dia, Luiz Fernando.
Bom dia, Aécio.
Olha, minha pergunta tem a ver com uma coisa chamada campos de refugiados. A gente sabe que eles concentram, assim, milhares de pessoas. Né? O ideal é que eles não existissem, mas infelizmente eles existem. E por que os campos de refugiados existem, Luiz Fernando? É porque os países não estão colaborando, abrindo suas fronteiras para receber esses refugiados, ou porque o número de refugiados é muito grande? E se você falou em conflitos, guerras, né, perseguições, mas também a fome também é uma das causas, né, de pessoas buscarem refúgio em outros países para garantir sua segurança alimentar, não é isso?
Sem dúvida, Écio. A questão dos campos de refugiados realmente é uma solução bastante temporária, né? Na verdade, você faz um campo de refugiado quando é preciso dar uma resposta inicial e emergencial a uma grande quantidade de pessoas que cruzam uma fronteira e precisam ser acolhidas e acomodadas ali num primeiro momento. Hoje, de fato, existem mais pessoas refugiadas fora dos campos do que dentro dos campos, né? Hoje esse número, se eu não me engano, já está na casa dos 60%, 65% de pessoas refugiadas que vivem na cidade, sejam elas grandes metrópoles, né, ou cidades de pequeno, médio porte, ou mesmo em zonas rurais de diferentes partes do país. A gente tem, como Acnur, a ideia de que o campo de refugiado é uma resposta emergencial e temporária que não pode se prolongar por muito tempo. Infelizmente, isso não acontece. Como você bem notou, ainda existem muitos campos de refugiados ao longo do mundo, muitas pessoas que estão nesses campos, até às vezes por gerações, né? Existe o exemplo, por exemplo, do campo de refugiados de Dadaab, no Quênia, em que já existe uma terceira geração de crianças que nasceram já numa situação, já nasceram como refugiados e já são netas dos seus avós que chegaram inicialmente há alguns anos atrás. Então, isso mostra, talvez, uma certa, por um lado, uma evolução constante das crises que levam as pessoas a fugir, porque cada vez mais é preciso dar essa resposta a um número crescente de pessoas, como a gente viu, os dados mostram que esses números dobraram na última década, né? E, por outro lado, a necessidade de que sejam encontradas soluções de integração para essas pessoas, nas cidades ou nos países onde elas se encontram. É uma situação complexa, muitas vezes isso não é possível. Aqui no Brasil, nós não temos campos de refugiados, né? A gente tem uma atuação aqui na América Latina como um todo, no sentido de integrar as pessoas nas cidades, nos locais onde elas vivem, porque essa é uma integração mais sustentável, mas infelizmente ainda estamos convivendo com a questão dos campos de refugiados, sem dúvida, é um tema da nossa agenda que a gente precisa solucionar.
Mais uma pergunta. Quando a gente fala em refugiados e também olha no processo migratório mundial,
sim,
qual a relação de um com o outro?
Não, isso é uma boa questão, porque isso me leva para completar aqui a sua pergunta, né? Quer dizer, a pessoa refugiada é aquela que realmente foge do seu país por estar sendo perseguida, por estar tendo a sua vida em risco, né? Ela é uma guerra, é um conflito, é uma perseguição étnica ou religiosa, né? Então, essa pessoa perde a proteção do seu país e precisa encontrar essa proteção em outro lugar. Então, essa, digamos, é a, é a definição clássica do refugiado. É claro que nos últimos anos existe uma migração econômica também muito forte e que não tem a mesma origem desse deslocamento forçado e que, portanto, essas pessoas vão ter outras necessidades e vão requerer outras respostas para elas. Só que, conectando com a pergunta que você fez anteriormente, essa questão da escassez alimentar, né, da insegurança alimentar, a própria crise climática, né, a pobreza, esses são outros elementos que têm se somado a essa necessidade que as pessoas têm de buscar proteção em outro país. Então, a situação tem se tornado um pouco menos clara no sentido de entender quem são as pessoas que realmente cruzam uma fronteira em busca dessa proteção tradicional, digamos assim, e outras que deixam o seu país em busca de uma vida melhor ou de melhor emprego ou de solucionar um problema específico econômico. Essa diferenciação precisa ainda ser feita, porque os países eles têm obrigações diferentes em relação a essas pessoas. E a própria dinâmica do deslocamento delas, razões pelas quais elas se deslocaram, vão definir respostas diferenciadas em relação às suas necessidades. Então, essa situação se torna mais complexa, esses fluxos se misturam, mas é importante entender a diferenciação entre eles para que uma melhor resposta seja dada a cada um desses grupos.
Eu quero voltar aqui, doutor Luiz Fernando, na resposta que eu dei na pergunta do Aécio em relação à recepção, né, dos refugiados aqui no Brasil, quando foi ressaltado aqui, inclusive pelo senhor, que aqui a gente não tem campo, né, campos de refugiados. Não. E não deixa de ser também aí uma dinâmica interessante que pode ser de alguma forma buscada por aqueles países. Eu sei que cada realidade é uma realidade em cada país, mas o exemplo que realmente o Brasil dá, que recepciona, portanto, aí os seus refugiados, que em pouco tempo já estão ambientados, já frequentando escolas, já tem um sistema de saúde também aqui pronto, enfim, é uma recepção que, com toda certeza, não pode deixar de não ser enaltecida, né, doutor Luiz Fernando?
Não, sem dúvida. A resposta que o Brasil tem dado às pessoas refugiadas tem sido reconhecida por nós do Acnur e por outras agências da ONU, outras agências humanitárias do mundo inteiro. Atualmente, a gente tem aqui o exemplo mais recente da questão venezuelana, né, onde o país tem recebido um grande número de pessoas refugiadas e de migrantes da Venezuela. E essas pessoas, principalmente as mais vulneráveis, têm sido recebidas com bastante precisão, com bastante atenção, por meio da operação acolhida do governo brasileiro. Né? Existe um abrigamento temporário, que não se compara a um campo de refugiados, as pessoas ficam muito pouco tempo ali, exatamente porque elas já são voluntariamente reassentadas, interiorizadas em outras partes do país, onde podem se encontrar melhor chance de reconstrução das suas vidas, melhores oportunidades de integração social e econômica. E o Brasil tem essa tradição de ser um país multicultural, onde essas pessoas também conseguem se identificar, conseguem voltar a ter uma certa normalidade, obviamente com todas as dificuldades inerentes a esse processo. Não é fácil ser refugiado, mas o Brasil tem sim dado um exemplo de acolhida a essas pessoas.
Para fechar, e já agradecendo a atenção do senhor com a Rádio Nacional, doutor Luiz Fernando, como tem sido a atuação da Acnur aqui no Brasil?
Bom, aqui no Brasil a gente atua em várias frentes. Por um lado, a gente acompanha o trabalho do Comitê Nacional para Refugiados, como disse, é o governo brasileiro que tem a responsabilidade sobre essa resposta. O Acnur, junto ao governo, acompanha as atividades do comitê, assessora, traz informações para que as decisões possam ser tomadas pelo comitê e dialoga com vários entes governamentais no sentido de melhorar ou facilitar o acesso das pessoas refugiadas às políticas públicas já existentes. Por outro lado, a gente traz recursos da comunidade internacional, dos nossos doadores, e repassa esses recursos às ONGs que fazem o atendimento na ponta, né? E esse atendimento ele é muito diversificado. Você tem desde um atendimento emergencial, você tem um acompanhamento psicossocial, você tem cursos de português, cursos de integração dessas pessoas no ambiente de trabalho, revalidação de diplomas, enfim, uma série de ações que são tomadas por essas ONGs para que as pessoas possam se integrar. Nós atuamos também com o setor privado, com a academia, com os meios de comunicação, exatamente para fazer, aumentar o conhecimento e a conscientização das pessoas sobre a questão dos refugiados e também envolver outros setores nessa resposta. Né? É muito importante que essa mensagem que a gente traz hoje no Dia Mundial do Refugiado, de que a resposta não é apenas uma resposta estatal, não é apenas uma resposta do poder público. A sociedade tem que se envolver como um todo, o setor privado, nós como cidadãos, para que todas as pessoas que precisam ser protegidas tenham esse direito, possam ser protegidas para salvar suas vidas e reconstruí-las de maneira mais digna, ainda que em outro país.
Está muito bem. Queremos aqui agradecer ao nosso entrevistado, que esteve conosco, Dr. Luiz Fernando Godinho. Muito obrigado ao senhor pela gentileza e pela atenção com a Rádio Nacional, Dr. Luiz Fernando.
Não, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de falar com vocês e com os ouvintes da rádio. É sempre muito bom estar com vocês.
Obrigado, senhor. Tenha um bom dia.
Bom dia.